Audiobook grátis apresenta Os Contornos, em um grande fervor de imaginação. Uma oscilação do galho da aralia cortou com uma pincelada negra o encanto do quadro. A árvore voltou à posição natural, mas as figuras do muro pareciam já outras, embaralhadas, dançando no tremor da luz. Era uma procissão, talvez. Frades com capuzes seguiam a passo, nos seus hábitos escuros. Ao longe, na bruma, após um lago de neve, um alto castelo esguio se confundia com as nuvens. Maria Teresa lembrou-se das velhas histórias medievais que lhe contava uma escrava da família, mulata nortista, de inteligência viva e falas mansas. A Teodora. Seria a alma dela, que a visitava nesse instante de sossego e de solidão, e, doce, quieta, bondosa, lhe reavivava, em painéis rápidos, as passagens da sua infância. No Cavaleiro da Pluma lembrava-se de uma cena idêntica, os frades iam cantando em coro ao castelo da princesa morta. Mas, assim corno nem os médicos chamados pelo rei a puderam salvar, também as orações dos frades não a ressuscitaram. E foi então que o Cavaleiro da Pluma, num corcel branco, galopou através montes e vales e trouxe a exânime princesa à vida com um elixir roubado ao deus Cupido. A velha Teodora estrelava as histórias com as suas frases de ouro bruto. Seria mesmo a alma esquecida da mulata quem vinha num raio da lua desenhar tais coisas em um muro branco. A Maria Teresa parecia então ouvir, em um sussurro delicado e longínquo, a voz da escrava, dizendo, lembra-se, Iaia? Pobre Teodora! De nada se esquecera Maria Teresa, a não ser dela, a sua escrava velha e imaginosa, que lhe florira a infância com os seus contos sem par, histórias em que os heróis eram deuses de grandiosos feitos. Lembrava-se da sua vila, das casas dos amigos, mesmo dos mais indiferentes, das árvores, tais como a nogueira do padre, e do rio, das noites de dança, das festas da igreja, dos pães, das irmãs, das suas rixas, dos seus abraços, das fazendas dos arredores, de tudo. Menos dela, da mulata Teodora, que, já velha, passava noites em claro a embalar-lhe a rede, que lhe refrescava o corpo com um banho, que lhe penteava os cabelos, que lhe engomava os vestidos, que a perfumava, que lhe dava os primeiros doces de qualquer tachada, que lhe contava as mais compridas histórias de fadas que nunca a língua humana soube dizer. Zero Natal. O Ano Bom. Os Reis. Tudo isso despertava saudades no espírito de Maria Teresa de todos e de tudo se lembrava com lágrimas, e em nenhuma vira nunca refletida a figura simples da velha Teodora, risonha, doce e plácida. A alma da escrava vinha pela primeira vez fazer-se lembrar da sua Iaiá, sem um queixume. Ela, que morrera no exílio, longo da sua terra quente de palmeiras e de Souela, que por lá deixara os filhos, não tivera somos nem impaciências para a criança alheia que lhe puseram nos braços ainda tristes e saudosos do seu fardo amado. E era aquela dedicação pura ser heróica, que só agora ela compreendia, de relance, como se lhe fosse lembrada pela mão invisível de Deus. E no muro branco, nos laivos do limo, nas manchas da umidade, nos esboroamentos da caliça, a lua pálida, sem nuvens, esfumava os quadros fugitivos da sua vida passada. As cenas regias das histórias da mulata eram substituídas por outras, as romarias, os pomares, a estrada e o cemitério. Lá estava o túmulo da mãe de Maria Teresa, de altos mármores e coroas de flores. Lá estava o da irmã. Os dos avós. Os de outros parentes mais afastados. E o da velha Teodora? Esse, a imaginação de Maria Teresa não pôde descobri-o. Estaria além entre as covas rasas, sem uma cruz. Sem um número? Estivesse ou não, a alma da escrava não lhe ensinou o caminho e depressa mudou para um cenário risonho o triste cenário da morte. Maria Teresa ia desfalecer, quando se levantou de súbito e fechou a janela com brusquidão. Para que lembrar? A própria lágrima amarga, é doce. Vista através da saudade. Que no velho muro branco a lua estendesse e recolhesse a sombracela fugia, salvando a sua alma abatida, a voz do marido que a chamava da porta. Bem dizia a Teodora, no Cavaleiro da Pluma, há uma única força capaz de ressuscitar os mortos e de alegrar os vivos, o amor. Zero meu jardineiro era um homem de veio aspecto, todo coberto de pelos eriçados, vermelhaço de pele e de olhar desconfiado e sombrio. Toda a gente me dizia, olha que aquele sujeito compromete a tua casa. Põe-o fora. Mas, como ele era calado, metido consigo, e porque, principalmente, tratava muito bem das minhas flores, eu levantava os ombros, não era tanto assim. O pobre homem. Aqueles modos de animal bravio, não os tinha de certo por culpa sua. E assim íamos vivendo. Uma tarde, em setembro, desci ao jardim. Que crepúsculo aquele! No céu, esgarçado de nuvens, a lua, em foice, brilhava já, e com tamanha doçura, que dava vontade a gente de não fazer outra coisa senão olhar para ela. Havia também no ar, transparente e calmo, tal delicadeza de colorido, que a minha alma ficaria nela estática, se os olhos, percorrendo tudo, não vissem logo a infinidade de rosas, que as minhas roseiras prometiam. Quantos botões, mãe do céu! Tudo isto abre esta noite, resmungou com voz soturno o jardineiro, amanhã haverá centenas de rosas no jardim. A minha fantasia desencadeou-se. Centenas de rosas frescas, todas abertas, deveriam dar uma graça nova àquele recanto, pouco acostumado a semelhante fartura de flores. Eu mesma quereria colhê-las ainda frescas de orvalho, mandaria um ramalhete à minha mãe, cobriria de rosas a sepultura de minha filha, encheria de rosas a minha casa. E, usando de uma forma imperativa e severa, pouco comum em mim, disse ao medonho hirsuto jardineiro que não tocasse nenhuma flor. Seria eu quem as colhesse todas. Ele curvou-se, em obediência. Nessa noite, fui cedo para a cama, preparando-me para madrugar no dia seguinte. E tal era o meu propósito, que peguei logo num sono doce e tranquilo. Eram 6 horas e já eu estava no jardim. Como quem desperta de um sonho, apatetada, olhei a roda e só vi folhas. Folhas e mais folhas verdes. Nenhuma flor. Gritei pelo jardineiro, e ele veio, como por encanto, num momento, mas com tal jeito e tão demudadas feições, que tive medo. Os olhos, de vermelhos, eram só sangue e a barba áspera, longa e ruiva, estava revolvida como por um vento de loucura, e nos grossos braços tisnados tinha sinais fundos de unhadas. As minhas rosas? Perguntei-lhe, disfarçando o pavor que a sua figura estranha me infundia. Estão aqui, disse ele, com voz grossa, como um baixo de órgão de catedral e caminhou para o quarto. Fui atrás dele, espantadíssima, mal segurando a saia do vestido, que se não molhasse na relva, cheia de raiva e curiosa ao mesmo tempo. O quarto do jardineiro era ao fundo, entre a horta e o jardim, ao pé de 2 limoeiros da Pérsia, de gostoso cheiro. Ensombrando a porta, havia uma latada de maracujás, e, à esquina, encostados à parede, estavam os utensílios de jardinagem. Que quererá ele? Perguntava a mim mesma. De repente, estaquei, não entro, respondi, a um gesto que me fazia. Então, olhe daí. Replicou o homem bruscamente, escancarando a porta. Encostei-me ao umbral para não cair. No meio do quarto, sob uma avalanche de rosas perfumadíssimas, entrevi o corpo de uma mulher. Era minha filha, disse o jardineiro, entre soluços que mais se assemelhavam a uivos que a dor humana, um dia abandonou-me, correu por esse mundo. Esta noite, veio bater ao portão, muito chorosa. Que o amante lhe batera. Ouviu bem, senhora. Quis fazê-la jurar que desprezaria agora esse bandido, para viver só no meu carinho. Só no meu carinho. Eu havia de trastá-la com todo mimo, como se fora uma criancinha. Fiz-lhe 1000 promessas, de joelhos, com lágrimas. Sabe o que me respondeu, a tudo? Que amava ainda o outro. Cego de raiva, matei a Sá. Matei-a e não me arrependo. Antes morta por um pai honrado do que batida por um cão qualquer. Depois de morta. Achei-a linda, linda. Mas, coitadinha. Vinha miserável, quase nua. Tive pena, e para fazê-la aparecer bem a Nossa Senhora, vestia de rosas. Anciã eterna, o caso de Ruth 9, a rosa branca 23, os porcos 33, o voto 43 e os cisnes. 51 Sob as estrelas 59 A primeira bebedeira 67 A casa dos mortos 75 As histórias do conselheiro 81 A caolha 93 Em extremis 103 A boa lua 111 Esperando 117 Incógnita 125 A alma das flores 133 Ondas de ouro 141 O último raio de luz 151 A morte da velha 157 Perfil de preta 167 A nevrose da cor 179 As três irmãs 189 26 que índice V o véu 199 pela pátria 207 o doutor Bermudes 217 a valsa da fome 223 o futuro presidente 231 o último discurso 23 e com acento agudo, no muro. 217 as rosas 255.